E há poucos instantes eu comentei com você que está ouvindo que nós temos uma entrevista bastante importante para fazer e que nós convidamos a professora doutora Simone Reis, que é pediatra e coordenadora do curso de medicina da Universidade de Passo Fundo, a quem eu agradeço muito por ter aceito conversar conosco e pela prontidão em nos atender. Bom dia, professora, doutora, não sei como chamo.
Bom dia, pode chamar professora mesmo, tudo bem?
Tudo bem, professora. Bom dia. Eu quero agradecer à senhora por ter aceito conversar com a gente e por ser tão rápido, porque eu fiquei bastante preocupada ontem quando a Secretaria Estadual da Saúde, ela divulgou que esse vírus sincicial, um nome bem enjoadinho,
bem
assim,
complicado.
Bem complicado, mas ele está causando bastante problemas, não é, professora?
Sim, bastante problema. Então, eu agradeço também a oportunidade. Eu acho que sempre é bom a gente conversar um pouco com a população sobre um assunto que está preocupando bastante nós pediatras, que a gente considera que ainda nem o inverno chegou, né? Não é mesmo? Então, a gente ainda está em outono e já estamos praticamente com muitos casos e casos graves de bronquiolite por vírus social respiratório, tá? Então, posso falar um pouquinho?
Pode,
sobre...
por gentileza.
Então, o vírus social respiratório é um vírus que preocupa na área da pediatria, porque é um vírus que ele se transmite e se circula entre as pessoas com muita facilidade. É um vírus que, para os adultos e para as crianças maiores, é um resfriado, não é nenhuma gripe. Porque quando a gente coloca a diferença entre o resfriado e a gripe é a gripe hoje, que também nós estamos tendo muito caso, que seria o vírus da influenza, que é o famoso H1N1, que ele dá gripe. Gripe é febre, dor no corpo, sabe aquele gripão que a pessoa fica de cama, com muita coriza, com muita tosse, com febre. Já o social respiratório é um vírus que dá resfriado em adulto e criança maior. É aquele que dá só aquela tossinha, aquela coriza, não dá febre, não prejudica o estado geral, a pessoa não fica com dor no corpo, não fica acamada. Então, é um vírus que as pessoas se sentem bem e que circula com eles. Tá? A gente sempre diz que a bronquiolite do vírus social respiratório é a doença do segundo filho, porque o primeiro pega na escola, pega na comunidade e leva para casa. Só que o vírus social respiratório em crianças pequenas, abaixo de um ano, principalmente abaixo dos 6 meses, ele causa uma doença que a gente chama de bronquiolite, que nada mais é do que uma pneumonia, mas é uma pneumonia viral em criança pequena, bebês.
É bastante sério isso, não é, doutora?
É bastante sério. E a gravidade do vírus social respiratório, ele pode causar bronquiolites graves, com insuficiência respiratória, que a criança não consegue, com o seu pulmão, manter as suas funções vitais ao ponto de precisar de ir para o respirador, de ir para a CTI. E o mais complicado, que algumas vezes alguns pais não conseguem entender, é que é uma doença que não tem tratamento. Vírus, viroses, é o ciclo da doença, né? A gente não ouve isso falar bastante. Tem que esperar o vírus passar. E a bronquiolite, a gente tem que esperar ela passar. Só que para ela passar, a criança vai entrar numa insuficiência respiratória tão grave que o pulmão está tão comprometido que tem que ir para o respirador. Só que essa é a nossa maior preocupação. Nós não temos leitos de CTI suficiente para todas essas crianças que possam evoluir com bronquiolite grave.
Deus do céu, isso é praticamente um COVID.
É um COVID em crianças, exatamente.
Meu
isso aí
Deus.
A gente leva para essa dimensão de problema na época dos COVID do adulto, a gente tem bronquiolite nas crianças pequenas, né? E isso é muito preocupante, e ainda mais, a criança tem uma evolução extremamente rápida. Então, a bronquiolite, ela tem um curso ela geralmente cursa 8 dias de patologia de doença, mais ou menos. Nos primeiros 3 dias, a criança fica resfriada, né? Só que ela é aquele bebê que está com o nariz muito trancado, que está com muita tosse, é uma tosse seca, tanto que a gente, como pediatra, a gente conhece uma tosse de bronquiolite na recepção do hospital, porque é uma tosse bem característica de bronquiolite. E no quarto para o sétimo dia, onde ele entra no pico, que a gente diz, sai da via aérea alta, sai do nariz, aquele quadro de obstrução nasal, e vai para o quadro, a gente diz que evolui para o quadro de via aérea baixa, que é pulmão, e nesse momento entra em insuficiência respiratória rapidíssimo, assim. A criança tá bem não, mas ela tá lá com o nariz trancado, tossindo, e em 2 horas ela começa a fazer um quadro de insuficiência respiratória com esforço respiratório, com dificuldade para respirar, com saturação baixa, como era os COVID dos adultos.
Doutora...
Porque a gente está lidando com um bebê de 3 meses, de 2 meses, né?
E não sabe nem como falar, né? Como dizer o que está sentindo. É. Doutora, a tosse seca que a senhora diz, falando bem o português, é aquela sem catarro.
É aquela tosse, e aquela tosse bem persistente, sabe? Bem, uma tosse em cima da outra e bem persistente, aquela tosse mais seca.
Entendi.
E a tosse bem característica da bronquiolite.
Bom, tem que se preocupar sempre, então. Se a criança começar, porque geralmente ela é pior para criança, né?
Eu tenho... Para bebês, né? Para criança pequena, abaixo de 1 ano, né?
Uhum.
E aí, se a criança começar com coriza, com tosse, ela tem que procurar o atendimento e ela tem que ficar mais em alerta mesmo. Mas, às vezes, a gente orienta os pais, porque de manhã para de noite, essa criança evolui, precisa de CTI. E assim, e às vezes os pais ficam muito, muito ansiosos, angustiados, porque a gente não tem como prever que essa criança vai piorar. Não é aquela doença que eu vou dar um antibiótico e ela vai melhorar porque ela está em uso de antibiótico. Ela vai piorar pela evolução de cada criança. Então, isso que é muito, os pais ficam muito angustiados que a criança piora e não tem o que ser feito para essa criança piorar. Ainda os estudos ainda não mostram qual é aquela criança que vai ter uma bronquiolite leve, aquela bronquiolite vai ter uma bronquiolite grave. E não existe tratamento específico. A gente vai tratando, por exemplo, aquela criança que chia no peito, a gente usa aquelas bombinhas que são usadas para as bronquites, né? Criança que tem asma. Mas isso não quer dizer que ela vai melhorar. Ela vai melhorar quando o ciclo da doença passar.
E algumas crianças, infelizmente, não melhoram.
Não melhoram, assim, precisam de CTI. Precisam de CTI. Eu ainda não, apesar de tão a região aqui, a gente está com bronquiolite todos os dias, eu trabalho em emergência, trabalho em CTIs. Felizmente, como de graças a Deus, ainda não teve nenhuma criança que evoluiu para o desfecho ruim, para óbito, mas a gente está com as CTIs lotadas e crianças que ficam muito graves, né? Uma aflição para essa família, porque são crianças pequenas, 1 mês, 2 meses, mas o espaço maior dela que eu acho que a gente tem que orientar é que, infelizmente, ainda não existe vacina para o vírus sincicial respiratório, tá? As vacinas, como da H1N1, a gente existe um anticorpo monoclonal que ele ajuda, mas é de altíssimo custo, e é liberado só para os prematuros, então tem um protocolo, prematuros abaixo de 28 semanas, com cardiopatia, eles usam uma injeção que não é uma vacina, é um anticorpo monoclonal que é disponível no SUS e as crianças têm acesso. Mas eu acho que o que é o principal que a gente tem que comentar nesse momento é que a gente vem batendo muito nessa informação, é que quem tenha bebê em casa, faça como na época do Covid, fica em casa. Não leva essas crianças pequenas para local aglomerados, nem para festinhas de criança de família, nem para os shoppings, né, na cidade aqui como Passo Fundo, até evitar até ir para as igrejas com bebês, que é nesses locais que se pegam, né? Criança maior, o irmãozinho chega em casa, um pequeno resfriado, o irmãozinho de 4, 5 anos, não deixa ele respirar em cima desse bebê, bota uma máscarazinha em casa, lavar as mãos de todo mundo que chega em casa, o vírus respiratório permanece vivo em superfície de 1 a 5 horas. Então, a gente chega em casa com o vírus na mão, vivo, né, para transmitir. Então, eu acho que esse seria o maior, a informação da gente tentar prevenir que essas crianças, bebês, pequena pele, peguem bronquiolite por vírus respiratório.
Principalmente, creio eu, doutora, se a criança ela já tem uma predisposição a resfriadinho, a ficar gripadinha, às vezes muda o tempo, e fica, creio eu que seja uma predisposição já, uma imunidade mais baixa, né?
Aquelas crianças que têm um componente alérgico junto já, elas vão fazer um quadro de bronquiolite um pouco mais grave. Então, esse é o cuidado. Acho que nesse momento, o cuidado das famílias com esse dado tão alarmante é conservar um pouco os bebês, principalmente os abaixo de 6 meses, que é bebezinho mesmo, em casa.
Bom,
eu acho que esse é o maior, é o que as famílias podem fazer.
Bom, para se proteger, então, tem que evitar toques e contato com outras crianças.
Não manusear. Hoje a gente, na pediatria, a gente tem falando não só por conta da bronquiolite, mas assim, o respeito ao recém-nascido, o respeito ao bebê. A gente sabe que às vezes tem a tia, tem a avó, tem a dinda, mas não beijar esse recém-nascido antes de pegar ele, até numa visita de pessoas íntimas em casa, lavar as mãos com bastante cuidado antes de pegar nos recém-nascidos, nas crianças pequenas. Então, esse que é o que seria o cuidado. E quem está, e quando você tiver resfriado, um adulto ou uma criança maior, não levar para uma casa que tenha uma criança menor do que 6 meses.
Mas isso aí é até independente do vírus, né, doutora?
Qualquer vírus, a gente devia ter esse cuidado mesmo.
Porque não é o vírus sensicial esse que deveria ser tomado esse cuidado. Qualquer caso, não chegar perto de uma criança, porque a gente sabe que os anticorpos das crianças, principalmente bebês, ainda não está pronto, né?
Não está pronto, isso aí.
A gente tem que tomar esse cuidado.
Bom, e outra informação, por último, que o aleitamento materno previne um pouco. Então, vamos estimular bastante o aleitamento materno nessas crianças menores.
O aleitamento materno, ele previne não só esse vírus, como...
vírus, como todos os outros, que levam anticorpos da mãe para o bebê.
Perfeito.
Todas as doenças que a mãe já tem, ela, pelo leite materno, ela manda anticorpo para o bebê. Por isso que os bebês que mamam, eles são têm menos doença do que os bebês que não mamam, as crianças que não usam leite materno.
Doutora, mas daí... nós temos um problema. E as mães que precisam levar os filhos para as creches?
Esse que é o maior problema. E eu acho que é por isso que a gente tem ainda muitos casos de bronquiolite. Então, as escolinhas têm que ter, as creches têm que ter um certo cuidado, né, com qualquer criança que esteja com sintomas respiratórios, que as mães, pelo menos nesse período, consigam não levar essa criança para a creche. Eu acho que a única forma de a gente conseguir diminuir, né? Aquela que tem sintomas respiratórios, mantém em casa.
Bom, as creches, elas já não aceitam, né? A criança estando com algum problema, as creches já mandam para casa.
O vírus social respiratório, como eu falei lá no início, as crianças maiores, elas não têm febre. É um resfriado. Então, algumas vezes, o nariz trancado, infelizmente, se confunde com quadro alérgico. E o resfriado... o resfriado social respiratório da criança maior, ele não dá febre. Então, às vezes, as creches, as escolinhas bloqueiam mais as crianças que estão em vigência de febre. Então, esse é um cuidado que as famílias também deveriam ter um pouco.
Ah, isso é verdade. A gente, às vezes, a gente se engana, né, doutora? Porque a gente não tem essa noção. Por isso, da importância, e eu quero mais uma vez agradecer a senhora por ter... tão rápido nos atendido para a gente explicar, porque esse horário as pessoas estão ouvindo, inclusive nas escolinhas, para a gente alertar as pessoas. E eu tenho um dado aqui da Secretaria Estadual da Saúde, não sei se procede, por isso que eu gosto de falar com quem entende, que do total das hospitalizações que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, foram 587 internações até ontem e 5 mortes, por esse vírus. Diz aqui que 94,9%, ou seja, 95%, foram menores de 9 anos, as crianças. Não sei se procede.
Isso aí. E geralmente, esse dado, se formos olhar, eu acho que as crianças maiores ainda... o mais grave são as crianças menores de 1 ano.
Entendi. Claro, também elas têm menos imunidade, né, doutora?
Isso aí. A gente está com... Nós temos no São Vicente, acho que quase todos os dias, 3-4 casos ou mais de vírus social respiratório. Desses, 1 fica internado, 2 fica internado. Então, isso está falando do Rio Grande do Sul todo, mas só a região aqui... da região aqui, da 6ª Coordenadoria, que vem tudo para Passo Fundo, para internação mesmo, né? O hospital, a gente está vários dias sem leitos, crianças, todo dia chega criança com vírus social respiratório, todos os dias.
Isso é muito grave, porque daqui a pouco, e a senhora está confirmando, a semana passada, se não me engano, não retrasada, o Hospital São Vicente já estava operando com 170%, na emergência. Então, agora deve estar mais. E nós não estamos no inverno.
Isso aí.
Então...
Isso aí. Então, a gente tem... Nós estamos bem preocupados, assim, até com algum tipo de estratégias que a gente possa fazer para a gente conseguir dar leitos para todas essas crianças. Então, o que a população em geral tem que fazer para ajudar é a prevenção. Isso seria o maior recado de hoje, considero.
Prevenção. Bom, vamos voltar a 3 anos atrás. Álcool em gel, lavar bem as mãos. Se houver resfriado, usar máscara perto das crianças.
Perto das crianças, isso aí.
Eu acho que nem só perto das crianças, mas tomar um cuidado geral, porque... já que passa, é um vírus que ele vai passar de um para o outro, se eu estou resfriada, eu posso passar para o meu colega aqui e não vai dar nada nele, mas ele pode passar para a filha dele em casa.
É isso aí, exatamente isso.
Então, todos nós temos que cuidar uns dos outros, mais uma vez. E esse vírus, ele não é de hoje, né, doutora?
Não, isso é uma grande preocupação. Bronquiolite... Isso para pediatria, bronquiolite já nos preocupa nos invernos há décadas, né? Só que eu não sei se o componente do COVID que teve do isolamento das crianças deixaram essas crianças mais susceptíveis um pouco, né? Então, a gente sabe que imunidade se adquire com contato com outras pessoas também, né? Mas uma imunidade boa. Então, a gente teve um período aí que ficou muito, todo mundo muito...
muito afastado, né?
Meio em casa, muito afastado. E as crianças, do ano passado para cá, a gente já tem visto doenças mais graves em criança. Isso aí, dado literatura, as crianças estão evoluindo pior com os vírus. São as crianças que a gente chama aqui, que nasceram em casa e ficaram ali. Então, são crianças, de certa forma, que já têm uma imunidade
mais baixa.
Deficiente, mais baixa.
Que coisa. Bom, doutora, eu quero agradecer imensamente a senhora por ter nos concedido seu tempo e essas explicações que são valiosas. Eu espero que as pessoas tenham entendido. Eu tinha aberto aqui, se alguém quisesse fazer pergunta, ninguém fez pergunta, sinal que as pessoas estão entendendo. E nós temos também que pensar, nós temos problemas com profissionais médicos, né, estão em falta, infelizmente. Então, mais um motivo.
Pediatra, principalmente. Pediatra, a gente está tendo uma dificuldade bastante.
Se vocês aí estão tendo dificuldade, imagina a gente que é uma cidade bem menor. Então, mais um motivo para a gente tomar cuidado, né? Principalmente as mamães aí de bebês menores, né? Então, eu quero agradecer muito a senhora e deixo o microfone à sua disposição. E se em algum momento, doutora, a senhora achar que há necessidade de falar com a comunidade também, a senhora pode nos procurar.
Tá bom, eu que agradeço. Eu acho que fica essas informações e esse cuidado que seria mais com relação à prevenção mesmo. Acho que a gente tem que ir nessa linha. Então, se a gente conseguir se prevenir, a gente vai conseguir diminuir esse número de bronquiolites nas crianças.
Esperamos que sim. Muito obrigada, doutora Simone.
Bom dia a todos.
Bom dia, doutora Simone Reis, que é pediatra e coordenadora do curso de medicina da UPF. Muito obrigada, doutora.
Bom dia a todos.
Bom dia, bom trabalho. Esperamos que sem bronquiolite.
Esperamos. Obrigada. Tchau.
Tchau. Bom, 8:07. Tá aí, né, gente? Vamos tomar esse cuidado porque precisamos.